está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, 16 de setembro de 2019, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Está no ar, Jornal da Amazônia.
Confira os destaques desta edição.
Vendedoras de camarão da Francesa têm até as 17 horas de hoje para desocupar espaço público.
Marinha alerta banhistas e comandantes de embarcações para cuidados com a navegação marítima nessa época do ano.
Lagoa da Francesa recebeu limpeza promovida por ONG Ambiental.
Sempre expõe diversos tipos de corte de carne na UFAM no Dia da Carne.
Mesa tenista parintinense treina para segurar bicampeonato em São Paulo.
Handebol parintinense garante vaga para Jogos Brasileiros 2019.
Pastoral Social da Catedral celebrou missa voltada aos enfermos.
Pastoral da AIDS acompanha os novos casos da doença no município.
Acadêmica da UFAM morre afogada no Aicurapá.
Ex-detento é executado em Vila Amazônia.
E homem morto com facada no bairro Paulo Corrêa.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Notícias do esporte.
Alunos, atletas do Centro Educacional de Tempo Integral 7, além de estar em preparação para os Jogos Escolares de Parintins, marcado para acontecer no período de 4 a 13 de novembro, intensificam os treinamentos para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude, que vai acontecer no período 16 a 30 de novembro em Blumenau, Santa Catarina.
Das modalidades que estarão em disputa nas duas competições estudantis, o tênis de mesa está em evidência pelo destaque do mesa tenista parintinense Cael de Souza Modesto, de 15 anos, medalhista pela segunda vez do tênis de mesa do GES 2019 e classificado para o evento da modalidade que acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.
Cael é um atleta especial, aluno do nono ano do ensino médio, ressalta sua preparação e expectativa para conseguir o bicampeonato brasileiro.
É, né? Eu jogo muito, eu luto para conseguir, eu quero conquistar o meu segundo campeonato e conquistar ele.
Como é que está essa tua expectativa para chegar até esse segundo campeonato, ser bicampeão?
Bom, a minha expectativa, como disse, tem que ter muito tempo para conseguir trabalhar e ter muito esforço e dedicação.
Está sendo difícil ou assim para te chegar até um nível nacional? Como tem competidores?
Bom, na primeira vez que eu fui, foi meio difícil porque eu estava nervoso, era o meu primeiro ano. Mas nesse meu segundo ano eu estou bem firmado para ir para São Paulo de novo.
Para vencer os adversários, o que é essencial?
Tem muito a ver com o nosso trabalho, os treinos que tem de mesa para conseguir chegar lá.
A equipe de handebol juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco, que integrou a delegação amazonense na modalidade handebol na etapa verde dos Jogos Escolares da Juventude, retornou para casa com a conquista da vaga para o Brasileiro Escolar, que acontece de 16 a 30 de novembro em Blumenau, Santa Catarina.
A equipe ficou na segunda colocação da disputa com um rendimento de 4 vitórias em 5 jogos, resultado que cumpre com o objetivo do time, como explica o treinador professor Márcio Cabeludo.
Bom, nossos objetivos foram alcançados, né? Fizemos 5 jogos, ganhamos 4 e no quarto jogo, que foi a semifinal, conquistamos a vaga para o Nacional, que vai ser em Blumenau, Santa Catarina. Ficamos em segundo lugar nessa competição, mas eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos os meninos, né, que se dedicaram, foram bem focados na competição. E com êxito conseguimos o nosso objetivo, que era a vaga.
Agora, só tenho a agradecer
a todos os pais dos nossos alunos, né?
E a todos os nossos amigos aí,
que nos deram força, passaram mensagem, mensagem positiva, né? Energia, né? Positiva aí, entendeu?
A seleção parintinense de futebol Master fez valer o mando de campo, derrotou Boa Vista do Ramos por duas vezes e avançou para a próxima fase da Copa do Rio de Futebol. A primeira vitória veio na sexta-feira por 1-0 e a outra no sábado por 3-0 no estádio Tupi Cantanhede.
Toda vez que os selecionados se enfrentam, a rivalidade também entra em campo com a entrega dos jogadores, jogadas perigosas, muita atenção e um grande futebol. Todos esses detalhes agitaram os torcedores nas arquibancadas do início ao fim das partidas.
12 horas e 5 minutos.
Religião.
A partir desta segunda-feira, de 16 a 19, a Igreja do Regional Norte 1 se encontra em Manaus para avaliar e fazer um novo planejamento.
As prelazias e dioceses do Amazonas e a diocese de Boa Vista Roraima terão seus representantes nesse importante encontro da igreja.
De Parintins, participa o vigário-geral da diocese, padre Arildo Cascais, o assessor diocesano da pastoral, o padre Jânio Negreiros, a secretária de pastoral, Maria de Jesus Pacheco, além de um representante da etnia Sateré Moé, como destaca o vigário-geral, padre Arildo.
Nós teremos em Manaus a nossa Assembleia Regional, onde nós reunimos todas as dioceses do norte do Brasil, o Norte 1, na verdade é o Norte 1, as dioceses do Norte 1, que é Amazonas e Roraima, para, primeiramente, uma avaliação do planejamento feito ainda 4 anos atrás. Temos umas novas diretrizes que a CNBB apresentou, de agora de 2019 a 2023. Então nós vamos fazer um novo planejamento para o nosso regional, para que nós possamos continuar este caminho da evangelização. Então nós queremos pedir a oração do nosso povo, que esteja em sintonia conosco, estará presente na Assembleia eu, que vou representando a nossa diocese como vigário-geral, o padre Jânio, que estará representando a coordenação de pastoral, também a professora Pacheco, que vai representar a coordenação regional, temos mais um representante indígena, para que a gente possa, o nosso regional tem muita questão indígena e a presença de um indígena vai justamente nos ajudar a entender melhor essa realidade também que nós temos na nossa diocese.
O grupo de oração Os Pequenos de Nossa Senhora completou no último sábado, dia 14, 5 anos de evangelização na comunidade Boa Esperança do Zé Açu. Atualmente, 45 crianças fazem parte das atividades do grupo.
A iniciativa nasceu no seio da família de Dona Maria do Carmo, que via na oração a saída para mudar a vida das crianças da comunidade.
Emocionada, ela conta a trajetória de evangelização do grupo.
É uma dádiva, né? Uma dádiva de Deus, uma bênção especial que recebemos em nossas vidas. Apesar de não ter filhos biológicos, hoje a gente já tem 45 crianças. Então, há 5 anos a gente morando na comunidade, já há 13, né? E aí a gente pensou, fazer o quê por essas crianças, fazer o quê pela comunidade, já não tendo muitos recursos financeiros, então vamos partir para um momento de evangelização. Foi uma bênção, foi uma grande alavancada em nossas vidas, que da água mudou para o vinho e assim vice-versa. Então, a gente teve como início muitos colaboradores, pais das crianças, que incentivaram e até hoje permitem que suas crianças estejam lá com a gente. E ultimamente a gente tem visto que os pais dão aquela credibilidade e estão participando do grupo. Quem nos apoia? Deus em primeiro lugar, a família Santa Quitéria e os pais das crianças. Então, te agradece essa bênção de hoje, está completando esses 5 anos de alegria com essas crianças.
Dona Maria do Carmo explica ainda que após 5 anos, já é possível colher os frutos da evangelização na comunidade.
Porque as primeiras crianças de 7, 12 anos, hoje já fazem parte do grupo de jovens lá da comunidade. É um grupo de jovens que fizeram parte dos pequenos de Nossa Senhora e hoje eles estão no JAM, né? É engraçado a gente ver, né, o ministro da Eucaristia se referir a eles. O JAM, jovens fizeram parte do grupo de oração, os pequenos de Nossa Senhora, hoje já estão lá na comunidade, se reunindo, rezando, se divertindo, daquela forma saudável. É maravilhoso, meu coração fica até assim emocionado. Quando eu vejo aquelas crianças que fizeram parte do primeiro encontro, né, hoje já são jovens de 12, 13, 14 anos que estão à frente lá da comunidade.
Semana passada foi anunciado pelo jornalismo Alvorada o aumento de casos de pessoas infectadas com o vírus HIV em Parintins. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções.
O vírus HIV ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são as linfócitos. E é alterado o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo.
Os novos casos e os já existentes são acompanhados pela Pastoral da AIDS da Diocese de Parintins, a qual presta ainda assistência social e orientação para a realização do tratamento. Poucas pessoas conhecem, mas elas existem na nossa cidade. A Pastoral da AIDS tem como coordenador o jovem Dinamar Farias, que acompanha a situação das pessoas soropositivas.
Exatamente, Ednilson. É um dado triste, né? A nossa cidade de Parintins, com um número elevado este ano, novamente, de casos de HIV e também casos de AIDS. Se a pessoa descobre que tem o HIV já em fase de AIDS, o que vai acontecer? A pessoa vai a óbito, que é o que tem acontecido. A Pastoral da AIDS, ela tem acompanhado esses casos, né? Ela tem acompanhado, como você falou, como que em silêncio, né? Por conta de quê? Por conta do preconceito, da discriminação, né? Mas nós continuamos fazendo o nosso trabalho, nós continuamos agindo, nós continuamos fazendo as nossas visitas domiciliares, as visitas hospitalares e, na medida do possível, muitas das vezes nós estamos dando assistência, mesmo que assim pouca, mas é aquele tipo assim, nós recebemos uma doação da Pastoral Social da Catedral e São José de cestas básicas. E nós fazemos uma triagem junto a essas pessoas, a essas novas pessoas, e cedemos as cestas básicas que nós recebemos, né? É um trabalho silencioso, é um trabalho muito cuidadoso para que as pessoas não venham sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação dentro da nossa sociedade. Né? Que já...
Mas os cuidados também são fundamentais para que se evite contrair ou se contaminar. Né?
Exatamente. Todo cuidado é pouco. Né? Hoje, em Parintins, todo cuidado é pouco. As pessoas devem evitar o quê? Ter múltiplos parceiros. Se é casado, mantenha apenas relação sexual apenas com a sua esposa, né? Evite as noitadas, evite se expor, né? Existem um grupo de risco, existem os grupos de risco, né? Então, esses grupos de risco é que as pessoas devem evitar, né? Nós, enquanto Pastoral da AIDS, fazemos esse trabalho de prevenção.
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O curso de zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, por meio do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins, promove nesta segunda-feira, dia 16, o evento Peixe Dia da Carne.
Diversos tipos de carnes serão apresentadas com cortes de qualidade do produto. A programação começa às 18 horas no prédio da UFAM, na Rua Paraíba, ao lado da Praça dos Bois.
De 18 horas e 10 minutos às 18 horas e 30 minutos, a conversa será sobre a importância da qualidade da carne e o rendimento de cortes, com mediação do professor Marcos Ferraz.
Os temas apresentados ainda serão qualidade da carcaça e a qualidade da carne, com Michael Maciel, e manejo de pastagens, com José Alexandre.
São aguardados todos os profissionais que trabalham com carne de açougue, supermercados e o Matadouro.
Vendedores de camarão, ou seja, vendedoras de camarão que comercializam o produto em frente ao mercado Mundico Barbosa, na Francesa, têm até às 17 horas de hoje para desocupar o local.
A ordem conjunta entre o setor de terras, a MTT e a Secretaria de Produção do município pegou de surpresa as mulheres do camarão, como são conhecidas naquela área.
A vendedora de camarão, Sadiane da Silva, expôs a sua indignação com a ordem de despejo, questionando o porquê de não terem sido comunicadas anteriormente.
Sim, recebemos hoje pela manhã essa notificação e acabamos ficando surpresa, né? Porque a gente já faz um bom tempo que a gente já vende aqui na boca do mercado e ficamos surpresos com essa notificação agora. E o que nós queríamos, assim, é saber para onde é que a gente vai. Porque a gente está aqui não porque a gente quer, mas sim porque a gente precisa. Nós somos mãe de família, pais, como vocês estão vendo aqui, e dizer que a gente precisa. E a gente está aqui, não, a gente não está se prostituindo, a gente não está roubando, a gente não está matando, a gente está trabalhando. E aí, a gente quer saber do prefeito, por que, essa notificação? Já faz tanto tempo que a gente já vende aqui, o porquê agora?
Quando eles vieram trazer a notificação, eles disseram alguma coisa?
Não, somente disseram que o prefeito estava mandando notificar. E perguntamos o porquê. Ele disse que era a ordem do prefeito. Eu disse sim, mas por que o prefeito não veio aqui falar com a gente? Porque ele não deu, ele só deu a notificação, mas não fez uma reunião, não fez nada. Antes, eu acho que ele deveria comunicar a gente primeiro para depois notificar.
O secretário de produção do município, Ed Albuquerque, fez o seguinte esclarecimento sobre as notificações de desocupação do espaço público.
A gente está buscando ordenamento do setor junto aos vários setores que compõem a municipalidade. É uma ação conjunta, junto com o setor de terra do município, junto com a própria Comissão Municipal de Trânsito Municipal, que a gente trabalha aqui também. E questão do meio ambiente, existe todo um aparato que está trabalhando no intuito de ordenar alguns segmentos da sociedade. Essa área ali que fica próximo desse trecho que compreende entre a Avenida Amazonas e a Avenida Paraíba, todos nós sabemos que tem determinado momento que fica intransitável. Então a gente está salvaguardando o interesse, primeiro o interesse público da população parintinense. Cada atividade lá, a gente sabe que tem uma periodicidade. Então nós vamos estar analisando cada caso. Então, o pessoal, por exemplo, que vem lá do Nazaré, ali do Zé Açu, eles ficam só pela parte da manhã, segunda, quarta e sábado. Então, a gente está querendo desobstruir a rua, o projeto que é desobstruir a rua, e nós vamos ordenar a praça, aliás, a calçada do mercado da Francesa, para que haja espaço para que eles possam, sim, comercializar seus produtos, mas desde que haja também um fluxo normal de trânsito das pessoas ali naquele trecho.
A campanha de multivacinação na área rural do município de Parintins, promovida pela Coordenação Municipal do Programa Nacional de Imunização, PNI, chegou hoje, dia 16, nas comunidades do Mangueirão, Simão e São Sebastião do Jará, na região do rio Uaicurapá.
Amanhã, terça-feira, dia 17, será a vez das comunidades São Sebastião do Jará, Boa Vista e Canarinho receberem a equipe de vacinação.
Todos os moradores das localidades devem se fazer presente nos centros comunitários para receber a imunização.
Nesse período do ano, aumenta a circulação de embarcações de médio e pequeno porte que viajam lotadas de banhistas em busca de praias da região e balneários para minimizar o calor. Mas alguns dos condutores e comandantes, às vezes alcoolizados, acabam por fazer manobras arriscadas ao ponto de promoverem a acidentes fatais.
O capitão-tenente José Carlos de Sá, da Agência Fluvial da Capitania dos Portos de Parintins, questionado sobre denúncias que algumas pessoas estão utilizando jet ski e voadeiras muito próximo das orlas das praias, inclusive em alta velocidade, colocando em risco a vida dos banhistas, explicou o limite que as embarcações devem ficar longe das praias, minimizando o risco de acidentes fatais.
Se a gente receber essas denúncias a tempo, a gente desloca a embarcação para o local, embarcação nossa para o local. Mas oriento aí os senhores navegadores, aí, o pessoal que tem voadeira, o pessoal que tem jet ski, que o limite da praia de segurança é 200 metros da orla da praia. Atenção para isso. Nós já começamos a intensificação da fiscalização nessa época de verão e daqui a pouquinho vai começar a operação verão. Vocês vão perceber aí que a Marinha vai estar mais presente aos finais de semana nas praias, justamente para fiscalizar esse tipo de conduta dos condutores.
Essa operação verão, ela é de suma importância, realizada a nível nacional.
Aqui no Amazonas ela é realizada numa época diferente lá do Sudeste e do Sul, por exemplo. É um pouco diferente a época do ano, mas para a nossa região aqui, daqui a pouquinho já vai começar já a operação verão.
Preocupados com a conservação da limpeza do local, membros do movimento Todos pela Lagoa da Francesa realizaram mais uma manhã de limpeza no sábado, dia 14 de setembro, uma tentativa de preservar a Francesa, que já foi um dos cartões postais da cidade, mas hoje recebeu vários tipos de sujeira por parte de quem utiliza o local.
Sacos plásticos, restos de madeiras, entulhos, carcaças de eletrodomésticos são comuns no local. Lixos jogados por pessoas da cidade e outras que vêm do interior dos municípios da região que se utilizam das embarcações e despejam resíduos sólidos na água.
Para o sociólogo Dejardo Vieira Filho, as pessoas não querem entender o trabalho que se faz para preservar a Lagoa da Francesa.
Realmente, agora mesmo estou vendo, né, que se criou uma, em frente da gente aqui na escadaria, uma lixeira viciada. Quer dizer, depois de um ano quase, vamos fazer um ano agora em novembro, um ano de trabalho, de conscientização. Parece que a gente está brincando ou as pessoas não entendem ou não querem entender. Parece que a lagoa parece que é um lixão pessoal daquelas pessoas que estão usando aqui. Né? Não trato como uma lagoa, trato como um lixão controlado, alguma coisa desse tipo. Então, é absurdo, nós não podemos aceitar, né, um descaso desse. Né? Então, assim, o nosso trabalho, eu sei que é um trabalho que não vai se esgotar em um ano, né? Porque aqui precisa, como já disse várias vezes, investimentos, né, do governo estadual, do governo federal, junto com o governo municipal, na organização e na concretização, né, para que a gente possa transformar isso, porque ou se transforma num lugar realmente turístico, ou então isso vai levar sempre pior e com consequências para a saúde, consequências que nós não podemos nem imaginar.
O planeta está sendo muito agredido. A Amazônia está sendo ameaçada pela devastação ambiental e rios e as queimadas têm prejudicado a questão do clima. Assim se expressa o geógrafo e advogado Afonso Rodrigues, que atua também como ambientalista, membro do Rally Ambiental Parintins.
O Rally Ambiental é um grupo de voluntários formado por pessoas de várias profissões que se juntam em ações ambientais. A próxima atividade é a Orla do Bairro da União, marcada para o dia 28 de setembro.
Segundo Afonso Rodrigues, o grupo fez ações na Lagoa Azul, Lagoa da Francesa, Ponte da Fabril e outras áreas da cidade que mereçam a atenção do grupo de ambientalistas.
O ambientalista também critica que os bombais de Parintins deveriam ter mais responsabilidade ambiental, pois cantam em suas toadas a preservação, mas tem pouca ação concreta nesse sentido.
Inclusive, na limpeza da Ponte da Fabril, 70% a 80% do lixo coletado ali vem do curral do Boi Garantido, né? O que é uma tristeza, porque as toadas cantam e encantam, declamam a Amazônia, lutam pela preservação, mas na prática os bois deveriam ter mais responsabilidade ambiental. O governo do estado, através do IPAAM, já determinou que para o ano de 2020 não haverá verba para os bombais que não tiverem um projeto ambiental, que não apresente uma solução para o descarte do lixo, né? Nós sabemos que é muito lixo oriundos das associações folclóricas e, portanto, Parintins tem um problema seríssimo de lixo, né? Parintins é uma ilha, nós não temos como descartar o nosso lixo. Atualmente nós temos a esperança, né, de um projeto que está surgindo aí da Prefeitura Municipal, junto com o IPAAM, com as universidades, com os institutos, de fazer a coleta seletiva.
12 horas e 24 minutos.
Polícia.
A acadêmica de jornalismo da UFAM e auxiliar administrativo da Escola Municipal Guajarina Prestes, Andresa Maria Fernandes Gonzaga, de 33 anos, foi vítima de afogamento por volta de uma hora, ou seja, das 11 horas deste domingo, numa das praias da região do Cajual, no rio Aicurapá.
O médico legista Jorge de Paula e o técnico em necrópsia Benedito Pimentel realizaram a perícia médica. Constataram morte por asfixia, no caso, o afogamento, sem ataque da fauna aquática.
informação que nós recebemos de que ocorreu o afogamento, ou seja, asfixia por afogamento na região do Aicurapá, o que é lamentável, né? Mais um óbito. E não houve ataque da fauna aquática, ou seja, não havia no local, no momento, cardume de peixes, porque quando há um cardume, aí o corpo fica todo deformado, todo lesionado, ficando praticamente esqueleto. No caso aí, é uma pessoa com 33 anos de idade, né? E que foi a óbito.
O autônomo Enéas Pereira Andrade, de 44 anos, tombou morto por volta das 21 horas e 30 minutos deste domingo na rua 14 do bairro Paulo Corrêa, ao ser atingido com uma facada no coração. Segundo a ex-esposa da vítima, Sebastiana de Castro Printes, foi desferida pelo seu atual companheiro, identificado por ela como Leandro Fonseca Brito, de 33 anos, que se evadiu do local ao ser questionado sobre o crime.
Eu não sei porque eu não estava lá na hora, né? Eu vim andando, quando eu vi ele estava caído lá no portão, o outro ia saindo de moto. Porque esse daí é meu ex-marido, né? E ele, esse daí que eu vivo é meu marido que eu estou agora.
A senhora aí, suspeita que seja seu atual marido?
Eu creio que é ele, porque só ele que estava lá e ele fugiu porque alguma coisa ele fez.
Ele tinha ciúme da senhora?
Quem?
O seu atual marido?
Eu acho que tinha, só que de vez em quando esse meu ex-marido, ele ia lá falar não, porque ele bebe muito, né? Ele só ia lá quando ele estava bêbado.
Ele estava onde?
Na residência do meu pai. Ele chegou lá, porque eu moro na casa do meu pai. Uhum. Aí ele, eu acho que ele foi lá e foi na hora que, não sei se eles brigaram, eu sei que o outro furou ele. Eu acho que foi o outro.
Aí questionou ele e não respondeu nada?
Não, eu perguntei o que tinha acontecido, ele não falou nada, saiu de moto.
A vítima já chegou a ser encaminhada para o hospital Padre Colombo, mas segundo o médico plantonista de Bruna e Machado, já estava morta.
Óbito já no Hospital Padre Colombo. Eu fui fazer o exame físico dele, constatei que ele estava sem pulso e a pupila dele totalmente dilatada. Chegou em óbito. Foi uma facada no coração que evoluiu para que a gente fala de tamponamento cardíaco e morte súbita. Chegou morto aqui.
Então não teve mais como
o que fazer. Eu estava aqui na hora que ele chegou e eu fui lá, examinei ele, não tivemos o que fazer.
A polícia conseguiu prender uma pessoa como suspeita de ter assassinado o autônomo. A ex-esposa de Enéas também esteve na delegacia pela manhã para ser ouvida sobre o caso.
O ex-detento na condicional Adeilson Valente Barbosa, de 37 anos, vulgo China, foi executado por volta das 19 horas deste domingo, dia 16, na região do Cajueiro, em Vila Amazônia.
Ele foi atingido com um tiro na nuca, possivelmente de pistola PT.40, por dois homens que, segundo testemunha, é desembarcado na localidade para executá-lo, por motivos ainda desconhecidos. O sargento militar Salles Santarém, que estava de plantão na guarnição da vila, relatou o ocorrido.
A vítima, conhecida como China, estava sentado na próximo ao porto, lá numa barraca. Chegou três elementos. Um, segundo populares, embarcou com a MT na balsa do seu Levi. E dois foram para executar a vítima. Segundo eles, o primeiro atirador efetuou dois disparos, mas elas falharam. O segundo veio e executou a vítima no local lá.
E os acusados se invadiram do local?
Isso, segundo populares lá, falaram que um foi pela, como falei, né? E tinha uma lancha, uma voadeira esperando lá os dois. Embarcaram e deram o destino, não sabemos mais de outro fato, até o momento, né? Já foi passado para a Polícia Civil passando pelo delegado e até o momento só isso mesmo.
Com o assassinato de Adeilson, chega a 12 o número de homicídios registrados em 2019 no município de Parintins, sendo 5 por execução.
Um casal de motoqueiros que ocupa uma motocicleta marca Honda modelo Bros, cor preta, sem placa, vem aterrorizando as pessoas em via pública, cometendo roubos e assaltos sem se intimidar com a polícia.
A dupla, nos últimos 15 dias, já fez pelo menos 10 vítimas, as quais foram rendidas em via pública sob ameaças com uma arma de fogo e levando seus pertences, principalmente aparelhos celulares.
O homem e a mulher, ambos de estatura alta e magros, e usando sempre agasalhos a bordo das pessoas e com um revólver, determinam que As vítimas entreguem tudo o que estiverem.
Só na semana passada, o casal de ladrão, ou seja, ladrões, abordou as vítimas próximo à Caixa Econômica, Banco do Brasil, na Rua Paraíba e Praça dos Bois, levando de todas elas mais de R$ 2.000 em espécie e 6 aparelhos celulares.
Segundo informações, a polícia está investigando a dupla, mas ainda não deu uma resposta às vítimas.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
A seguir você fica com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo Panamazônico, hoje na apresentação de Padre Carlos Caridade, pela Alvorada FM Rádio Online. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.